rápida contextualização. Esse episódio foi gravado há uns 4 meses e só agora nossa equipe teve tempo de publicar. Até porque, ao contrário de vocês, nerds ociosos, nós não estamos com a vida ganha. Aproveite e compartilhe esse episódio com mais pessoas. Até breve.
Fala, galera. Estamos começando mais um episódio piloto, depois de um tempinho aí de pausa. Estamos aqui, eu e meu querido amigo Vicente. E aí, Vicente, como é que você tá, cara?
Tudo certo. Pausa pra ti, que não quis falar do Snyder Cut e foi pras Bahamas, né?
Ah, a propósito, Vicente, eu queria parabenizá-lo pelo excelente trabalho no comando dessa birosca aqui. O senhor fez um grande trabalho, viu? Eu também queria agradecer ao senhor, porque a única coisa que justificava minha presença nesse podcast, porque eu não dou bons insights, também não sou um bom, eu não dou boas ideias, e o senhor ainda se torna um host melhor que eu. Muito obrigado, Vicente.
Ó, professor, se eu sou um bom host, é que eu aprendi com o melhor.
Mentira!
Poxa vida! Que mentiroso! Beleza, mestre, o senhor vai passar de ano, tá? Mas eu não consigo cair nessa sua lábia, não. Mas vamos lá, vamos começar.
Beleza.
Pessoal, a gente vai fazer um programa um pouco mais leve, mais divertido. Vicente, você poderia passar para nossos ouvintes do que se trata o nosso joguinho de hoje?
Claro, o nosso joguinho de hoje, cara, ele se baseia em duas coisas. Bate-boca e plágio. O que a gente vai fazer é... A gente vai mais ou menos comparar... Fazer meio que uma batalha de quadrinistas. Um de nós vai propor uma comparação entre dois quadrinistas, o outro vai ter que responder qual que é o preferido dele entre esses dois escolhidos. E assim a gente vai ficar um jogando dupla de quadrinistas aí na cara dos outros. Essa é a parte da discussão e do bate-boca. A parte do plágio foi que essa ideia ela está sendo descaradamente copiada do último episódio do podcast Distorção, que fez exatamente isso com bandas de música, no caso. E o podcast Distorção, aliás, que é do Eric Miranda e da Maísa Carvalho, com um excelente podcast de música aí. E eles fizeram isso na semana passada e a gente achou que era uma boa ideia e resolvemos copiar dentro da lógica aqui, episódio piloto.
Vicente, é bom lembrar nossos ouvintes que nós temos essa cultura de chupinhação há muito tempo, né? A gente copia podcasts gringos e nacionais há muito tempo, né?
Exatamente. E com muito orgulho. E com péssimos resultados.
Fazemos. Nossos japoneses são melhores que os outros, né? Vicente, como minha mãe me ensinou a educação, eu vou deixar com que você comece a abrir os trabalhos, pode ser?
Beleza.
Por favor, pode falar.
Eu vou começar te colocando num lugar difícil aí, cara, porque eu escolhi especialmente pensando que são dois quadrinistas que tu gosta bastante, cara. Então, tu que nos diz aí, quem é melhor, Arthur Adams ou Michael Golden?
Puta merda. Cara, essa aí você me apertou sem me abraçar, viu? Essa aí foi foda. Mas, cara, tipo, não tem como não escolher o Michael Golden, apesar de eu achar que existe aí um diálogo entre esses dois quadrinistas. Querendo ou não, o trabalho do Arthur Adams, ele sempre, em entrevistas, ele sempre disse que ele se baseava no que o Golden fazia. Galera, pra quem não sabe, o Michael Golden é um dos grandes desenhistas que surgiu dos anos 70 para os anos 80. Ele foi um dos primeiros caras de desenhar com todo um detalhamento, toda uma sofisticação vinda tanto das animações quanto do desenho japonês, né, Vicente? A gente pode dizer um pouco isso também?
É verdade.
Tanto o Golden quanto o Adams, eles têm esse lance de aplicar todo um dinamismo à arte, sequencial. As páginas, elas, tipo, basicamente a ação pula da página e vai de encontro a você, sacou? Então, eu acho que eu ficaria com o Golden, Vicente, mas ficaria assim, tipo, pau a pau, tá ligado? O que você acha disso aí?
Cara, eu, pra manter aqui um ritmo de trocação de socos e patifaria, eu ficaria com o Arthur Adams. Realmente, o Michael Golden é um baita desenhista e tal, e o Arthur Adams talvez seja seu principal discípulo, né? É o cara mais ou menos que trouxe o estilo do Golden ali pra década de 80. A vantagem que eu vejo no Arthur Adams Talvez o Arthur Adams tenha sido mais influente. Acho que muitos quadrinistas depois receberam a influência do Golden a partir do Arthur Adams. Acho que o Arthur Adams, foi um grande divulgador do trabalho do Golden. E o Arthur Adams, ele, muito embora os dois sejam desenhistas que trabalharam pouco, o Arthur Adams fez o gibi do Longshot com a Inocente, que é um gibi que eu gosto bastante. Então ele tem essa pequena vantagem aí, cara, de ter feito uma minissérie consistente e tal, que tem o estilo dele e que é uma minissérie que eu gosto. Mas é só por isso que eu escolho ele. Os dois caras, eu acho que eles têm um estilo muito parecido e muito bons. Talvez até o Michael Golden, que nem tu comentou, seja mais, não sei se seria a palavra virtuoso, mas enfim, seja melhor tecnicamente, talvez.
Eu acho que o Golden, ele tem esse lance, né, Vicente, de conversar com vários estilos, né? Tipo, ele transita do clássico ao modernismo e passa pro estilo de animação em uma página só, né, cara? Tipo, num passar de páginas. É isso que se torna o cara tão foda.
Nesse ponto de vista, o Arthur Adams, muito embora ele também combine hiperrealismo com um traço mais cartunesco, ele faz isso de um jeito que é mais bitolado, acho, que o Golden, né? O Arthur Adams, ele combina essas duas coisas muito diferentes num traço só, mas o resultado é o que ele faz sempre. O Golden, ele consegue oscilar mais, assim, entre um ponto e outro, conforme seja conveniente para a ilustração que ele está fazendo. Mas eu prefiro o Arthur Adams igual, porque a vida é assim.
Pois é, o senhor está errado, mas tudo bem, eu respeito a sua decisão.
Muito bem.
Vicente, eu sou conhecido, assim, na minha vida como uma pessoa que gosta de jogar sujo, assim, sabe? Eu sou uma pessoa torpe, com valores morais reduzidos, assim, então eu vou apelar, porque a única maneira de se ganhar na vida é jogando sujo. Então, Vicente, o que eu vou propor para o senhor é o seguinte: Joe Cole ou Fletcher Hanks?
O Joe Cole, tu diz o Jack Cole, na verdade.
É isso, perdão. Eu vou editar essa parte para parecer mais inteligente.
Falando em jogo sujo, patifaria. É foda, viu, pessoal? O cara tem que discutir com o cara que edita o podcast, não tem como ele sair ganhando dessa.
Cara, eu sou tipo... Eu sou Deus Ex Machina naquela história do Grant Morrison.
Os dois são quadrinistas que eu gosto bastante. O Fletcher Hanks, já vou fazer aqui um jabá incidental, que eu espero que o senhor não deixe de fora, que eu fiz uma resenha bastante grande lá sobre os gibis do Fletcher Hanks e tal, que foram recentemente republicados pela Fantagraphics. Mas eu prefiro o Jack Cole. O Jack Cole, ele tem uma carreira maior, também mais versátil, porque ele fez gibis de super-heróis, fez gibis de terror, fez gibis policial, enfim. Ele é um cara que encarna perfeitamente várias das virtudes dos gibis da Era de Ouro. Nesse sentido, ele é meio que um quadrinista arquetípico da Era de Ouro, assim. Enquanto que o Fletcher Hanks, ele é muito mais uma excentricidade, né, cara? O aspecto mais interessante do trabalho dele Não é tanto o trabalho dele, mas meio que o conjunto da obra. A personalidade excêntrica, esse fato dele ser uma pessoa, de um cara completamente desconhecido que veio de lugar nenhum e foi para um banco de praça do Central Park. O trabalho dele em si, ele é pouca coisa, acho que são 52 histórias só, histórias curtas. É muito bizarro. Mas se, por exemplo, fossem 100 histórias, perderia a graça, porque é muito monotemático, é um estilo sem variações e tudo, enquanto que o Jack Cole consegue fazer muito mais coisas, ele é muito mais influente para a história dos quadrinhos e tal. E o Jack Cole, ele também tem uma coisa que eu gosto bastante dos quadrinhos da Era de Ouro, que é meio que um sarcasmo, assim, sabe? Ele tem uma agressividade, assim, muito provocadora, digamos assim. Ele reconhece esse aspecto dos gibis, meio anti-autoritário, talvez. Eles são muito satíricos, não apenas em relação, digamos, à sociedade, mas também em relação aos próprios quadrinhos. Então, os gibis deles, eles têm uma pegada, assim, eles também têm uma pegada, às vezes, assim, meio média, meio um deboche, bem forte e tal. Então, eu acabo ficando com o Jack Cullen. Não sei, tu tem alguma preferência entre os dois?
Pô, mestre, eu vou ficar com o Cole também, porque eu acho que ele que é uma parada muito anárquica, né, cara? Tipo, é aquele lance do pica-pau anos 40 doidão, né? Tipo, é aquele negócio ultra... enérgico, assim, é uma parada que te contagia. E assim, eu conheci muito pouco o trabalho do Cole, eu conheci através do trampo que você fez com o Dio ali, de apresentar pra gente. Mas, cara, é aquele lance, né? Resgatando a obra póstuma dele, a gente vê que o cara realmente estava muito à frente do seu tempo, né, cara? Assim, o lance da diagramação que ele fazia, poxa. Aquele trampo que ele fez com o Homem Elástico, cara, que é um personagem divertidíssimo, né, bicho? É muito sensacional. E, cara, e tem até vários elementos de metalinguagem, né, cara, de intertextualidade. Você fica embasbacado em saber que o cara fazia isso nos anos 40, né, cara? Isso que é muito foda.
Sim. É, uma das coisas legais do Jack Cole, considerando esse negócio que ele é um quadrinista dos anos 40, é o domínio da página que ele tem, porque a página dele sempre tem umas composições bem complexas, assim. Tu vê que porque muitos quadrinistas da Era de Ouro, eles eram quadrinistas que, na verdade, eles pensavam nos quadrinhos como tiras de jornal, e isso deixa uma dimensão de fora, que é a página, né? A página como uma unidade de significado. O Will Eisner conseguiu romper com isso, mas talvez até mais do que o Eisner, que o primeiro quadrinista deu um grande domínio sobre a página, foi o Jack Cole. Isso é bem impressionante de perceber assim no trabalho dele.
E eu acho que até existe algumas similaridades entre o Hanks e o Cole, sabe? Tipo assim, ambos eles eram crias de um mundo que estava em extinção, né? O mundo dos caras fodões, daqueles sujeitos que são míticos quase, né? Dos quadrinistas míticos. E assim, eles também tinham os quadrinhos como uma mídia não tão respeitável, né? E estavam louco popular disso para algo que desse dinheiro realmente, né?
Sim. E tem essa questão do um pouco da personalidade, né? E até de uma forma meio parecida, porque o Fletcher Hanks, ele tem essa questão de ele ter uma personalidade, ao que se sabe, autodestrutiva, ter passado pouco, enfim, fazer barbaridades com a família, era alcoólatra, acabou morrendo lá no Central Park. Enquanto que o Jack Cole, ele se suicidou, e é um suicídio meio que envolto em mistério e tudo mais. Então tem essa questão de ser uma dos dois serem figuras com um certo mistério, alguma coisa assim, até talvez assim suscitem um interesse meio morboso, no sentido de fofoca e tal. Mas enfim, acaba sendo uma característica que os dois têm em comum.
Eu acho que o Homem Elástico em si é um personagem que ele. Quando a gente analisa a vida do Cole, só poderia ter saído da cabeça dele, né, cara? Porque é uma parada muito, muito, muito referente, né, cara? Muito, muito próprio do autor.
Sim, o Jack Cole, ele é um bom exemplo de um tipo de quadrinista. Não tem muitos, tá? Mas nos gibis de super-heróis, no caso, ele é um bom exemplo do cara que, se tu for ver os gibis de super-heróis dele, como Plastic Man, eles parecem o que hoje em dia um quadrinista alternativo faria com um super-herói, sabe? Tipo, o Plastic Man dele caberia no Bizarro Comics, essas revistas que reúne quadrinistas alternativos com grandes personagens da DC, no caso do Bizarro Comics, mas a Marvel também tem um, por exemplo, tem aquela história do Peter Bagg pro Homem-Aranha e tal, tem uma história do Grandpa com o Wolverine que saiu em umas revistas dessas assim. Então, muito embora seja um super-herói e que seja mais ou menos publicado no grande esquemão de uma editora, mesmo assim ele tem muito da personalidade do seu quadrinista, né, do seu artista, e ainda mais no caso do Jack Cole, é um cara que tem uma personalidade tão marcante, assim, porque tem esse arrojo temático, o arrojo narrativo e tudo, né? É fácil de reconhecer um gibi dele, né? E mesmo sendo fácil de reconhecer o gibi dele, ele ainda estava dentro desse modelo de produção industrializado, para usar uma palavra, hein?
Isso que tu falou, né, Vicente? E tem esse lance dele, mesmo ele a gente, vamos falar sério, ele não tava curtindo fazer aquilo, mas ele conseguiu expandir os limites de criativos do que ele tava fazendo, né, cara? Isso que eu acho que é muito interessante, né, cara? Como esses caras, eles acabavam caindo nessa de paraquedas, mas aplicavam ali toda uma criatividade, uma genialidade que hoje se mostra muito influente, né?
Sim, isso é um pouco a força do caráter de um artista, porque o cara está fazendo uma coisa que é reconhecível, que tem personalidade própria, é arrojada, tudo ao mesmo tempo, e ele não faz isso, que nem tu falou, necessariamente por opção, ele faz porque ele não tem alternativa, é assim que ele faz, entende? Isso aí é realmente muito foda.
Ah, sim. Pode ir, Vicente, pode fazer a sua segunda pedida aí.
Beleza, cara. Eu imaginei que a gente ia comparar vários desenhistas, então eu já vou puxar aqui uma comparação para quebrar essa tendência. E eu vou usar dois roteiristas que fizeram sucesso nos anos 90 por motivos parecidos. Kurt Busiek ou Mark Waid?
Nossa, caralho, velho. É, Vicente, você realmente está se igualando a mim em vilania, viu?
É mais um desses sentidos nos quais eu aprendi com o mestre aí.
Porra, cara, fica muito difícil assim dizer, mas acho que eu ficaria com o Mark Waid, tá ligado? Apesar de eu gostar muito do trabalho do Busiek, não só no. Porra, é que o Busiek, ele tem Marvels no currículo, né, cara? Que foi um gibi que me influenciou muito, assim, não só no meu trabalho, mas, cara, isso meio que moldou o meu caráter, saca? Eu tô falando não do caráter que eu uso no podcast, né? Que eu uso na vida real, tá, gente?
Aqui eu sou filho da puta. O teu mau caráter.
Mas, cara, é complicado, assim, porque eu acho que eles até são dois roteiristas, assim, que estão na mesma chave, né, cara? Na mesma clave. Eles concebem a visão de heróis dele, ao meu ponto de vista, é muito semelhante. Eles reconhecem todo o maravilhamento, toda a aura mítica desses personagens. O Buzz é que ele posteriormente a Marvels, ele fez alguma coisa na Marvel muito bacana. Ele fez as primeiras histórias do Homem-Aranha, que eu achava muito legal. E ele fez Astro City, cara, que é uma série que eu me amarro bastante. Eu curto pra caramba. Ele até fez aquele, né, Vicente, a série dos Vingadores com o George Pérez, que também foi muito elogiada na época. Mas, cara, o trabalho do Wade, cara, eu penso, por exemplo, na série do Flash que ele fez, o run que ele fez, que foi, se não me engano, 5 anos seguidos fazendo Flash, tal, e ele remodelou o personagem, ele conseguiu fazer com que o Wally West ele se tornasse em pé de igualdade com o legado do Barry Allen, né, cara, que é uma coisa muito difícil. Os fãs, eles tinham essa tendência de hostilizarem o Wally em detrimento do Barry, mas tudo que ele conseguiu na série foi de dar a devida importância pro herói. Mas, cara, Reino do Amanhã é uma parada que é muito louca, cara. Então eu ficaria realmente com o Mark Waid. Mas o que você tem a dizer a respeito desses caras aí?
Cara, eu acho que a melhor coisa desse episódio é essa grande chance da gente trocar acusações de mau gosto e de patifaria. Porque eu ficaria com o Kurt Busiek aqui nessa disputa aí. O Mark Waid, que nem tu falou, eu vi que o trabalho pro qual tu correu aí pra justificar a tua escolha foi o Flash. Então existe a grande desvantagem que eu não li o Flash do Mark Waid, porque na época que isso aí tava sendo lançado, eu praticamente só tava lendo os gibis da Marvel. E o Kurt Busiek, por outro lado, tem uma fase muito marcante nos Vingadores, que não só...
Excelente.
É excelente, e não só é uma fase excelente, como ela foi publicada numa época em que eu estava descobrindo os Vingadores do Roy Thomas e tal. Na época, isso eu era mais ou menos adolescente, eu estava lendo os gibis do Roy Thomas, do John Buscema e tal, e os Vingadores se tornaram rapidamente uma das minhas séries favoritas. Essa fase do Roy Thomas é excelente e tal. E o Buster é que ele pega muito desse estilo dos quadrinhos, né? Ele claramente está tentando retomar isso aí. Então, pô, aquela série dos Vingadores do Buster que eu achava sensacional, né, cara? É um dos gibis de linha assim, que eu acompanhei enquanto estava sendo lançado, que é dos meus favoritos, era um dos que eu mais gostava de comprar na banca e tudo.
Ô Vicente, e outra coisa também, né, cara? Tipo, e era Jorge Pérez on fire, né, cara?
On fire, cara. Acho que é um... Eu li pouco do Mulher Maravilha, do George Pérez, então pode ser que aí tenha uma desvantagem, mas se tu tirar o Mulher Maravilha da equação, acho que o Vingadores é o melhor trabalho que ele fez. É melhor até que os Novos Titãs, que é um outro trabalho muito marcante dele, porque nos Novos Titãs tem várias coisas que tu percebe que o George Pérez ainda estava aprendendo no caminho. O George Pérez é um desenhista autodidata, ele nunca fez curso nenhum, ele é basicamente um fã que ficava tracejando o trabalho de outros desenhistas. Ele começou na indústria muito jovem e começou no Quarteto Fantástico logo depois da saída do Jack Kirby. Olha o que é a carreira do cara, né, mano? Mas no quando ele estava fazendo os Novos Titãs, ele ainda estava aprendendo truques. Tá? Tem várias páginas que tu consegue perceber, assim. E quanto que nos Vingadores ele já estava lá, veteraníssimo, né, cara? Ele não devia fazer um risco em vão naquelas páginas lá, tudo que ele colocava, toda vez que ele encostava o lápis na folha, ele sabia o que ele estava fazendo.
Pode falar.
Então, nessa comparação aí de séries mensais, porque acho que o Vingadores é a principal série mensal que o Busiek escreveu para uma das grandes editoras, nessa comparação ele ganha, pelo menos no meu caso, do Mark Waid, porque eu não li o Flash, né? Depois a gente poderia falar dos trabalhos mais autorais e o Mark Waid, acho que ele não tem nenhum gibi que seja como Astro City. A gente até poderia colocar na equação como série para uma grande editora o Demolidor do Mark Waid e tal, só que eu para ser sincero não gosto tanto assim do Demolidor dele. Eu gosto muito mais do desenho do que do trabalho do Mark Waid em si. Então, na parte autoral, o Mark Waid tem trabalhos bons, ele publicou hoje gibis também para editoras mais autorais, mas nenhum deles é como Astro City, porque Astro City foi uma das melhores séries dos anos 90, né, cara?
É um trabalho incrível mesmo, cara. É um trampo incrível. E ele quase perdeu a hipoteca da casa fazendo essa porra.
Sim. Pô, pra vocês verem que ser desenhista, ser quadrinista é um negócio ruim, né, cara? O Kurt Busiek fez Astro City depois de Marvels, que é o grande sucesso da carreira dele, e mesmo assim ele precisava colocar a hipoteca da casa na jogada, né?
Não, Vicente, detalhe, né? A gente tá falando que o Kurt Busiek quase perdeu a casa, e aí olha que a gente tá falando que esse cara tá no alto padrão, né? Imagina tá jogando a Série C ali no Ibis, tá se fudendo, né, velho?
Exatamente, né, cara? O Kurt Busiek e o Mark Waid, eles eram os dois principais escritores de bis nos anos 90. Deviam ser os escritores de bis que mais dinheiro estavam fazendo, tá ligado?
Imagina quem desenhava a série do Dr. Druida lá, ganhando R$1.000 por mês. Se fudeu, né?
Sim. O outro degrau de comparação que a gente pode ter é Marvels e Reino da Manhã, que são duas minisséries, projetos especiais, assim, que são para eles, desenhados pelo Alex Ross, tiveram muita repercussão nos 90, e eu nessa disputa aí também prefiro muito mais Marvels do que o Reino do Amanhã. Então, eu aqui sou time Kurt Busiek desde criancinha.
Só que, mestre, eu queria adicionar uma pitada de... Eu gostaria de mexer nessas duas escolhas aí, porque é o seguinte, o Mark Waid tem no currículo dele, cara, nada mais nada menos do que a Operação Renascimento, com o Capitão América, desenhado pelo Ron Garney.
Sim, é verdade. Essa fase do Capitão América é muito boa, cara. Até tem um negócio engraçado, cara. O Rob Liefeld, ele tem esse podcast dele. E teve um episódio que ele fez falando sobre o Ares Reborn, Ares Return, lá, sei lá como é que era o nome daquilo na época. Que foi quando a Marvel entregou pro Jim Lee, pro Rob Liefeld, o Capitão América, o Homem de Ferro, os Vingadores e o Quarteto Fantástico, para que eles relançassem os personagens e tal. E nesse podcast ele explica que o Capitão América do Mark Waid e do Ron Garney foi a tentativa do staff editorial da Marvel provar para a editora que eles não precisavam terceirizar a produção de gibis. Eles disseram, não, esses caras vão entregar o Capitão América para o Rob Liefeld? Não, nós vamos fazer a melhor série do Capitão América possível para que eles verem que a gente consegue fazer isso aqui funcionar. E aí eles chamaram o Mark Waid e o Ron Garney. E a série é excelente mesmo. Só que daí o Rob Liefeld chegou e eles foram demitidos. porque eles não conseguiram provar o que eles queriam, eles fizeram montar uma equipe criativa excelente e as vendas não reagiram, né? O Rob Liefeld teve um monte de tretas, ele acabou ficando só 6 meses fazendo o gibi. Eles acabaram entregando, se não me engano, para o próprio Jim Lee, que fechou o contrato de 12 edições e pulou fora. E eles devolveram, daí a Marvel devolveu para o Mark Waid e para o Ron Garney, que conseguiram continuar a história que eles estavam contando lá e tal. Então, realmente é um gibi que ele passa meio desapercebido, talvez por essa história, porque ele foi um pouco eclipsado pelos lançamentos lá do Rob Liefeld e do Jim Lee na época. Mas é uma baita fase do Capitão América. Eu vou te dizer que hoje a gente tem aí o espectro da fase do Ed Brubaker, que é muito marcante, com certeza uma das melhores do personagem. Mas se tu tirasse depois da do Ed Brubaker, nos últimos 30 anos, essa do Mark Waid deve ser a melhor.
Não, e sem contar, né, mestre, que tipo assim, é uma fase muito emblemática do Capitão, onde ele rompe com aquele com o paradigma do super-herói clássico, e ele entra de cabeça na obscuridade do quadrinho dos anos 90, né, cara? Então, tipo assim, ele se torna um cidadão do mundo, ele meio que renuncia à cidadania americana para poder agir em determinada forma. E assim, tem discursos muito inspiradores nessa época, né, cara, do Capitão América, que você fica, caraca, mano, esse cara não é o coxinho reacionário que o meu amigo de esquerda acha que ele é, cara. Ele é um cara fodão. É um cara muito foda. Tem aquela cena maravilhosa que ele bate continência pro presidente americano e ele fala, não quero mais isso, eu não sou uma arma de vocês. Cara, uma cena, uma série muito foda mesmo.
E é desenhada pelo Ron Garney, que é um excelente desenhista esquecido, né?
Sim.
É um dos melhores desenhistas que estavam na atividade lá nos anos 90 e tal. Então essa fase realmente
Vicente, eu vou aqui cruzar o Atlântico para te colocar numa enrascada. Vamos lá. O senhor vai escolher quem? O drogado que se amarra em peiote ou o cara que gosta de pular o muro do cemitério para tomar vinho? Grant Morrison ou Neil Gaiman?
Páreo duríssimo. Puxa vida, cara. Eu acho que nós vamos ter que ficar com o escocês pacifista nessa história, hein? Mas é meio que uma vitória por VO, tá ligado? Porque o Sandman é melhor que qualquer coisa que o Grant Morrison tenha feito na vida dele. Isso está dito, podemos aceitar isso e ir adiante. Só que o problema é que depois de Sandman, o Neil Gaiman fez muito pouca coisa. E muitas das coisas que ele fez estão muito longe de Sandman, né? Ele sei lá, ele cansou dos quadrinhos, eu acho. Não tem outra explicação, né? Enquanto que o Grant Morrison, não. Ele tá aí como roteirista de gibis desde sempre, né, cara? De toda essa geração da invasão britânica, ele foi o único que perseverou. Perseverou no sentido de persistência mesmo, ele fez excelente gibis nos anos 80, ele fez excelente gibis nos anos 90, ele fez excelente gibis nos anos 2000. Ele tem uma carreira gigantesca, né? E muito embora talvez ele não tenha, talvez não, muito embora ele não tenha nada tão bom quanto Sandman, ele tem, digamos que Sandman fosse nota 10 e o Grant Morrison não tem nada que seja nota 10, mas ele tem muita coisa que é nota 9. Arkham Asylum é excelente, Animal Man é excelente. Depois, num registro completamente diferente, eu li pouco, mas a Liga da Justiça dele tem uma excelente reputação. Os X-Men dele são, digamos, nota 8. Então, ele tem uma carreira que é muito longa, muito variada. Ele trabalhou nos principais personagens da Marvel, em excelentes personagens da... Aliás, desculpa, nos principais personagens da DC, mas também tem vários trabalhos bons na Marvel. Ele participou... Na reinvenção dos quadrinhos dos anos 80, talvez o Grant Morrison seja um coadjuvante de luxo. Ele seria o primeiro da segunda linha. Mas depois, na reinvenção dos quadrinhos no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, ele era a grande estrela. Então ele participou aí de duas grandes revoluções que aconteceram nos quadrinhos. E por essa persistência aí eu vou votar no Grant Morrison.
Ah, perfeito. Mestre, eu sou obrigado a me juntar ao senhor aí na escolha, porque eu também...
E o Grant Morrison, ele é muito nerdão, assim, né, cara? Porque esse negócio, pô, o cara, ele podia fazer o que ele quisesse nos anos 90, ele foi fazer a Liga da Justiça.
Né, cara, tipo assim, ele foi no caminho contrário dos amigos dele britânicos, sabe? Enquanto todo mundo tava partindo pra fazer algo totalmente alternativo, ele foi pra fazer só os tops, tá ligado? Depois ele fez X-Men, depois ele partiu pra Superman. Cara, ele tava atrás do pote de ouro, né, no fim do arco-íris.
Sim. É, e nessa escolha de carreira tu percebe nitidamente uma certa paixão pelos quadrinhos de super-heróis, que digamos que seria o grande totem aí do nerdismo dos gibis, né? Então, nesse sentido, ele é muito mais gibizeiro, né? E isso é uma qualidade que se tem em alta conta aqui dentro dos domínios da minha residência.
É, eu acho que assim, seria nos seguintes termos. Se tu fosse convidado para uma festa na casa do Neil Gaiman, provavelmente os quadrinhos iam rolar no final da festa, onde tava todo mundo bêbado. Enquanto que no Grant Morrison, a festa seria toda sobre esse tipo de conversa, sabe?
Sim. Se bem que, se falando assim, cara, fica parecendo que na festa do Grant Morrison ia rolar cosplay. E aí eu não sei se não ia preferir a festa do Neil Gaiman.
É verdade, hein? E todo mundo sabe, galera, vocês que fazem cosplayers aí que nos ouvem, eu sinto muito, mas nós vamos zombar de vocês. Todo mundo sabe que quem faz cosplay é meio creepy, né?
É meio total, cara. Não pode ser assim, meu. Eu não vou nos eventos de quadrinho pra ver panfilo de colar.
Beleza, Vicente. Pode enfiar a faca agora em mim.
Tudo bem, cara. Então agora a gente precisa de um pouco de churume aqui também. O que o senhor prefere, Todd McFarlane ou Rob Liefeld?
Caraca, velho. É complicado, velho. É complicado porque eu amo muito esses caras, tá?
No Profissão Repórter de hoje, a vida de quem sofre de doenças mentais.
Galera, ó, vocês que estão me ouvindo aqui, eu amo Todd McFarlane e Rob Liefeld, tá? Aceitem. A vida é assim. Superem, tá? Olha, Vicente, eu tenho que dizer, cara, que eu prefiro o Rob Liefeld, cara, porque assim, ele... Nós falamos sobre isso várias e várias vezes, né, cara? Que ele. Que o tipo de quadrinho que ele faz, ele conversa, ele entra em sintonia perfeita com uma determinada fase da sua vida em que tu quer ação desenfreada. E o Rob Liefeld, ele é um gênio nesse sentido específico, de pegar o tu de 14 anos e fazer tu embarcar na viagem mais maluca da sua vida, entendeu? Tu pega Youngblood, tipo. É o gibi que tu quer ler naquela idade. Ponto, acabou. Quando tu sair daquela idade, tu passar, tu vai achar o cara um merda, porque todo mundo fala isso em grupo de quadrinhos. Em Rob Liefeld, Rob... Mentira, cara. Você amava quando era moleque e só não quer falar pra não parecer um idiota. Essa é a verdade. Supera isso também.
Acho que nessa resposta aí a gente vai poder se abraçar em concordância e adoração ao grande mestre Rob Liefeld, cara, porque eu também prefiro muito mais o Rob Liefeld, muito embora, para ser sincero, quando eu era adolescente aí na cidade que tu falou, o gibi que eu lia envergonhado e escondido era o Spawn, não tanto o Rob Liefeld. O Rob Liefeld, eu gosto de dizer que é um mau gosto adquirido aqui na minha vida. Ele não só fazia muito mais sucesso, cara, que o McFarlane, como é. Se tu olha os dois gibis, os gibis que o Rob Liefeld fazia e o McFarlane fazia, é perceptível por quê, cara? Porque o Rob Liefeld, na verdade, é um cara muito mais criativo. Ele tinha. Dá pra perceber que ele usava muito na composição de página, ele tinha essa questão de abstrair os cenários com objetivos puramente dinâmicos, que é uma coisa que eu não sei de onde é que ele tirou, mas que parece ser meio que de origem do mangá. No X-Force ele teve a sorte de ser emparelhado com excelentes coloristas, não sei se sorte ou porque ele, X-Force é a série na qual ele mandava, né? Então talvez ele tenha sabido reconhecer como fazer reconhecer excelentes coloristas que combinavam com o traço dele. E existe uma questão que é a falta de vergonha na cara, assim, porque o Todd McFarlane, ele desenha um troço horrível, grotesco, mas parece que ele está tentando te convencer de que aquilo ali é normal. E o Rob Liefeld, ele largou essas... Ele não está nem aí, tá ligado? Todo mundo avacalhava e dizia que o traço dele era caricato e não sei o quê, e as pochetes e as bolsinhas e 1 milhão de bolsinhas na roupa, e o que ele fazia era isso aí mesmo. Ele metia lá umas ombreiras gigantes dizendo que isso aí era legal, e foda-se quem não concorda com isso. Então, nesse sentido, ele parece ser um cara muito verdadeiro, tá ligado? E, por outro lado, tem um... Tu chegou a tocar no assunto aí na tua resposta, que é uma coisa que eu não gosto muito, que existe um certo... esse ranço anti-Rob Liefeld, sabe? Tudo que é Jaguar aí, que quer passar entendido por quadrinhos, faz lá, ah, olha aqui o desenho do Capitão América com o peitão, não sei o quê, ele não entende nada de anatomia. E, porra, cara...
Mestre, a verdade, assim, como se isso fosse, tipo, algo a ser... tipo assim, vamos ser sinceros, cara. Quando você trata de quadrinhos, cara, o principal é narrativa. Se você ficar se atendo a... ah, e esse músculo da perna não tá muito bem... não tá juntando legal com o resto do corpo. Cara, na verdade, mano, tu gosta de ilustração. Vai procurar artes plásticas, vai ver alguma outra coisa. Quadrinhos é outra parada, bicho.
Exatamente, cara. Existe uma certa obsessão com esse negócio de anatomia, porque sabe por que que é isso, cara? Porque a anatomia é uma espécie de conhecimento técnico que é muito fácil de tu utilizar como martelo, tá ligado? Tu olha um desenho que é anatomicamente correto, tu pega um atlas anatômico lá e diz assim, olha só, esse músculo aqui não existe. Só que a questão é que a aplicação desse martelo é uma forma de tu fazer uma crítica que parece que é objetiva, entende? Tu pode dizer que o desenho está errado. Só que a perspectiva pela qual tu faz essa afirmação é que está errada. Porque quem disse que aquela bosta tem que ser anatomicamente correta, entendeu? Se tu for cobrar que se a única coisa que tu pede de um desenhista de quadrinhos é que ele seja anatomicamente correto, vai vivendo um mundo sem o Jack Kirby, então, cara, porque o Jack Kirby não vai me dizer que ele tava fazendo estudos anatômicos quando ele tava desenhando 20 mil páginas de gibis por dia, cara. Ele tinha uma sensação muito apurada da comunicação visual, e dentro disso a naturalidade da figura tem um papel. Só que esse papel não subjuga todos os outros, né? Então, eu acho que essa forma de criticar o Rob Liefeld esconde muito um raciocínio que é pseudotécnico. É como se as pessoas achassem que existe uma forma de levar os quadrinhos a sério e tal, e que o Rob Liefeld depõe contra isso.
E tem aquele lance também, mestre, no sentido de ele tá propondo uma linguagem, saca? E assim, a partir do momento que ele está propondo essa linguagem, a anatomia passa a não fazer sentido, sabe? Não há necessidade da anatomia precisa, sacou? É como tu pensa, por exemplo, no cara que se atém a furo de roteiro num filme. Pô, esse cara é muito chato, cara, porque ele não embarcou na realidade no filme. Ele ficou se atendo a um pequeno, a um erro ali, algum tipo de equívoco, E empacou e não seguiu em frente. Ele não conseguiu consumir aquele material em todo seu esplendor. Você pensa, por exemplo, no Batman do Nolan. Cara, é cheio de furo de roteiro. Mas tu não liga. Por quê? Porque tu embarcou. Tu comprou a ideia. Tu gosta da parada. Tá te divertindo. Tá te entretendo. E principal, aquilo tem uma linguagem. Aquilo é claramente feito pra você. Cara, é sério que você tá ligando pra isso? Não tenho por que ligar. E nesse sentido, cara, é que o Liefeld, ele mora a genialidade do cara. E olha, galera, a gente tá falando o seguinte, o maior ensaísta de quadrinhos do Brasil tá falando que gosta de Rob Liefeld, tá, gente? Então vocês podem gostar. Tem problema, não. Vocês não vão ser tratados como lixo, não vão te apedrejar. Pode falar que gosta.
Na verdade, eles vão te tratar como lixo e vão te apedrejar, cara, mas não tem problema. Mas no final são só dois nerdão lá, cara.
É tipo assim, e assim, Vicente, tá certo, existe um motivo para que todos nós, por exemplo, gostamos do Johnny Cash. O Johnny Cash, ele não era um cara agradável, ele era um bad boy que xingava, que ninguém gostava deles. E cara, nos quadrinhos, o Liefeld é o bad boy, sacou?
Sim.
A gente se amarra das histórias dele, de como ele é babaca com os fãs, de como ele passa a perna em sócio, como ele é muito chato, como ele é um pé no saco, mas a gente se amarra em ver essas histórias, né?
E tem uma parada nisso, um pouco dessa questão de ter uma personalidade de estrela, tá ligado? eu faço as coisas do meu jeito e tal. Que também é um negócio que é divertido de que exista, entendeu? Tipo, ah, sei lá, cara, eu não tenho as ações da imagem pra saber se ele brigou lá com os malucos e se foi ruim ou bom pra editora, se as reivindicações deles eram justas. Isso, na real, não me importa, tá ligado? Não vou nem ser juiz do processo dele, nem vou ser sócio pra saber se tô perdendo dinheiro ou não. Mas a questão de ter uma personalidade assim um pouco rompedora, né, cara? Talvez um pouco conciliadora, tudo, ok, cara. Isso dá um certo dinamismo pro gibis, né? Não tem que ser assim também. Ah, isso aqui vai dar certo quando todo mundo for um cordeirinho e fizer tudo certinho, né, cara? Não, né, meu? Tem que ter um cara que nem o Rob Liefeld com porra louca que tá mandando tudo a merda. Muito embora ele pode até ser burro, mas, enfim, isso também é problema dele, né, cara? E não é, né, meu? Porque ele. Eu acredito que ele conseguiu manejar muito bem a carreira dele. Ele não é um cara. E isso, pra tu ver como é que as pessoas também são um pouco injustas, cara. Que o estúdio dele pagava bem pra caralho. Ele dava mais dinheiro pros desenhistas e pro arte finalista dele do que a Marvel DC. Alguns caras, que nem o Stephen Platt, que foi o principal filhote do estúdio dele lá, que era um arte finalista, que muito do que a gente associa ao traço do Rob Liefeld, na verdade, era o Platt que arte finalizava. Ele ganhava 4 vezes mais do que a Marvel pagava pra ele, pra trabalhar com o Rob Liefeld. Então ele também não era um cara assim 100% cuzão, que tratava todo mundo que nem lixo. Pô, os caras que estavam com ele pagava bem.
E tipo assim, Vicente, como todos nós, ele é um indivíduo multifacetado, né, cara? Existem vários Rob Liefelds, né?
Exatamente.
E acho que tem muito desse lance também, né, Vicente? Tem um pouco de ressentimento por parte da classe quadrinística a respeito dele, né? Tipo, você pensa, vamos fazer um paralelo com o Michael Bay e um daqueles cineastas independentes que nunca vão sair da casa do porão da avó.
Sim.
O cara fica puto porque o Michael Bay é bem sucedido, entendeu? Eu não tô dizendo, galera, que qualidade técnica e gosto cada um tem o seu, tá? Só tô dizendo que tu analisar um cara apenas por esse prisma é um tipo de achatamento. É o cara, aquele quadrinista independente chato que fica nessa, de ficar, ai, eu não gosto dele, ai, eu odeio porque ele é um quadrinista comercial. Tem muito ressentimento aí, sacou?
É, sim, até porque esse negócio que tu falou antes, até dos roteiros e tal, e esse exemplo que tu usou é muito bom pra falar do Rob Liefeld, cara, porque realmente o cara que fica dizendo assim, ah, esse filme aqui é ruim porque ele entrou nessa cena, não explica de onde é que ele tirou essa bota mágica. Esse filme aqui é ruim porque não explica como é que ele fez pra colocar a coluna de volta no lugar. Isso é exatamente o mesmo tipo de raciocínio que diz, ah, o Rob Liefeld é ruim porque ele não faz, não desenha a clavícula do jeito certinho. E isso, o cara que faz essa crítica, ele está se colocando uma falsa posição de superioridade em relação ao que ele está analisando, entendeu? É uma forma que ele tem de dizer assim, ah, olha só como eles fazem erros bobos. Assim, cara, não. Esse cara, ele não tá tirando teu emprego, ele não tá fazendo nada, entendeu? Não é assim que tu tem que pensar sobre as coisas que ele faz. Tu tem que mais ou menos tentar comprar a ideia e ir junto, e uma vez que tu compra a ideia, tu consegue ver se é divertido ou não, fazer a avaliação, ou, enfim, tentar entender o que o cara tá fazendo, né?
Não, e Vicente, tipo assim, vamos falar a real. Tu não quer saber de virtuosismo na tua vida, né, cara? Tu quer saber de algo que seja divertido. Ninguém na face da Terra compra um CD do melhor guitarrista do mundo pra ficar ouvindo só solo de guitarra. Não, tu compra CD do Metallica, tu precisa ouvir uma banda tocando mal, tá ligado? Tipo, Ramones, assim, essas porcarias que ninguém sabe tocar direito. Cara, tu não compra as 20 melhores canções de solo de guitarra. Aí é muita punhetagem, né, bicho?
Sim. Ou se tu compra, tu tem que ter a percepção de saber que o mundo não é só formado por isso, né, cara? Que existem outras coisas que são legais de outro jeito, né, meu?
E primeiro que tu vai se fuder, né, cara? Porque o mundo rejeita totalmente esse tipo de... Cara, se você é um desses caras que acha que vai ganhar muito dinheiro sendo o melhor quadrinista ou o melhor artista, não vai, cara, desculpa.
Exatamente. Não, tu não vai conseguir encontrar nem a escala pra fazer essa comparação, né?
Sim, sim. Bom, Vicente, eu vou aqui. Eu esperei pra fazer essa. propor essa batalha aqui para você, porque eu sei que isso vai doer em você. O senhor vai ter contrações durante o seu sono de hoje, porque, Vicente, Alan Moore ou Frank Miller?
Ah, rapaz, eu não vou ter contrações no meu sono não, cara. Frank Miller. Quando eu fiz a participação lá no bunker do Dio a primeira vez lá, acho que faz uns 2-3 anos, o Dio me perguntou a mesma coisa, cara, se eu achava que o Frank Miller era melhor que o Alan Moore. E naquela vez eu já respondi que eu achava, cara. Eu entendo a comparação. Realmente é páreo duríssimo. O Alan Moore escreveu o Watchmen, que eu entendo que é um dos melhores gibis de todos os tempos e tudo mais. No entanto, contudo, porém...
Todavia,
eu não estou dizendo isso, eu não digo isso porque tem muita gente que gosta também de puxar o Alan Moore para baixo, dizer que ele não é tudo isso e tal. Eu acho o Alan Moore um gênio, cara, todos os gibis dele eu gosto muito e tal, mas é que o Frank Miller é um quadrinista. O Frank Miller, sei lá, cara, ele tem essa vantagem de, pelo fato dele ser também um desenhista, ele parece que entende mais como um gibi tem que funcionar, entendeu? O Watchmen, ele é narrativamente instigante, mas é que ele é meio que um mecanismo montado e concebido. É muito pensado, é muito inteligente, é muito articulado e tudo mais. O Frank Miller, para ele, narrar com imagens é um negócio que sai no mijo, entendeu? Ele faz isso, ele não precisa pensar um segundo, tá ligado? Ele tem essa questão de ter a linguagem, conseguir se expressar de forma visual, quase que como se fosse uma extensão da sua própria natureza, né? E isso, pensando neles como quadrinistas, isso faz uma diferença muito grande. Porque o Alan Moore, desde esse ponto de vista cerebral e da concepção dos gibis, talvez ele seja melhor. Mas desde o ponto de vista do efetivo domínio da linguagem narrada de forma natural, o Frank Miller é melhor. E isso faz com que o Frank Miller ele tenha um espectro de possibilidades mais amplo à sua frente. E ao fim e ao cabo, os quadrinhos eles são meio visual. É muito importante tu saber, tu entender como é que funciona aquilo visualmente, assim, de um jeito natural. Tem isso, então. Por outro lado, eu também acho que o Frank Miller é um cara mais versátil. Porque o Frank Miller, ele não só tem excelentes gibis que ele fez sozinho, como ele fez gibis sozinhos em diferentes áreas. E ele tem excelentes colaborações com outros quadrinistas, e essas colaborações, elas têm... Tu percebe um toma lá, dá cá maior que nos gibis do Alan Moore. Então, Batman Ano 1 é desenhado pelo David Mazzucchelli, e aquilo é tanto um gibi do Frank Miller quanto um David Mazzucchelli, entende? Ele entende o desenhista. Martha Washington é desenhada pelo Dave Gibbons, e aquilo ali é tanto um gibi do Dave Gibbons quanto é um gibi do Frank Miller. Isso, de novo, amplia ainda mais o aspecto das coisas que ele consegue fazer, entendeu? Eu não sei isso de fato, tá? Nunca vi entrevista sobre o assunto, mas eu acredito que muitos mais desenhistas prefiram colaborar com o Frank Miller do que prefiram colaborar com o Alan Moore. Eu sei que muitos desenhistas não gostam de colaborar com o Alan Moore, precisamente porque ele exerce uma certa forma de controle sobre o desenho e tal. E enquanto que o Frank Miller é muito mais fluido. Quando ele faz o roteiro, ele deixa o desenhista desenhar e ele mais ou menos responde aquilo, entendeu? E existe uma forma de comunicação ali mais fluida que só funciona porque o Frank Miller ele é um cara que entende de desenho, de gibis, entende? Enfim, de um jeito mais pessoal, eu o Watchmen eu acho sensacional. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu li o Watchmen. Foi uma coisa extremamente sofrida, porque eu comprei as 11 primeiras edições numa convenção que eu fui. Um cara lá, eu encontrei um pack com as 11 primeiras edições por um preço que eu ia ter como pagar. E aí eu perguntei pro dono da banca lá, disse assim, pô, e a 12 e tal? Ele disse assim, não, a 12 tu encontra fácil em qualquer outra banca aí. Aí
mentiroso.
Exatamente, comprei na fé, passei o resto do dia indo de banca em banca perguntando, pô, tu tem o Watchmen 12? E todos os caras simplesmente me diziam que não, sendo que um me disse assim, olha, eu não tenho para vender, mas se tu quiser, eu te consigo uma cópia Xerox por, digamos que fosse o equivalente a R$200, tá ligado? Que era 10 vezes mais do que eu paguei por todas as outras 11 edições.
Peraí, deixa eu, desculpa te interromper aqui, mas o senhor quer me dizendo que o cara ofereceu um facsímile de Watchmen?
Exatamente, de uma edição.
Puta merda, um xerocão do Watchmen.
Um xerocão do Watchmen 12, cara. Pra manter aí os nossos ouvintes no contexto, tenho em conta que isso aí, nessa época, a internet era tudo mato, né, cara? A ideia de tu conseguir baixar um gibi da internet era um sonho distante.
Não, mas eu tô impressionado, Vicente, com o nível de cara de pau do filho da puta te oferecer um xerocão.
É. Quem tu acha que é pior? Esse vai ser o debate que eu posso propor. Quem é pior, o cara que me vendeu as 11 primeiras edições ou o cara que me ofereceu o xerox da 12ª?
Oh, com certeza o cara que eu queria ser amigo era o cara que ofereceu o xerox. Esse cara com muito sangue bom.
Pois é, cara, daí eu li as 11 primeiras edições e eu demorei tipo um ano e meio pra conseguir a 12ª. A minha experiência com o Watchmen foi bastante sofrida. Tem uma clássica frase do Stan Lee que é os quadrinhos vão partir seu coração, e foi aí que eu aprendi essa lição.
Putz, Vicente, eu me sinto muito... Eu sinto a sua dor, cara, porque é difícil você pensar que você... Porque o Watchmen é uma leitura muito, muito profunda, né, cara? Que te envolve demais, né, cara? Que te engaja demais. Tu deve ter ficado assim, tipo, na merda, né, velho?
Sim. Cara, eu li as 11 primeiras edições de uma vez só e fiquei tão pirado que eu, assim que eu cheguei no final da 11ª, eu comecei a ler a primeira de novo. Eu li as 11 primeiras edições duas vezes seguidas, numa tirada só, cara. Não tinha nem Wikipedia pra tu colocar lá como é que acaba essa bosta, tá ligado? Watchmen 12, acontece o quê? Não, né, cara? Simplesmente não tinha como saber, né, meu? Tudo bem. Voltando pro assunto principal. Então, pô, digamos que ótimo, obra maestra e tal, melhor gibi da história, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas Cavaleiro das Trevas não tá muito longe. E o Cavaleiro das Trevas, ele tá do lado de um monte de irmãozinho foda, cara. Porque ainda tem o Queda de Murdoch, tem Batman Ano 1, Sin City, Martha Washington, Demolidor, a fase original dele. Então, diante dessa pelo conjunto da obra e pela essa questão do domínio da linguagem visual, que é uma coisa muito importante para os quadrinhos, eu fico com o nosso grande amigo Frank Miller.
Ô Vicente, isso que você nem citou, você citou só o Frank Miller 80, né? O Frank Miller 90 também é tão bom quanto o 80, né, cara?
Sim, 300.
Eu penso, por exemplo, Hard Boiled, você pensa Big Guy in Rusty, tu pensa Sin City, cara, obras seminais dos quadrinhos, cara, foda pra caralho.
É, exatamente, cara. E também tem um pouco essa questão da perseverança, porque o Frank Miller, durante uma época, aparentemente ele desistiu, mas no final ele não desistiu. Ele voltou, ele conseguiu se reinventar, e ele conseguiu se reinventar porque ele não é que nem o Grant Morrison, que seria o primeiro da segunda linha dos anos 80. Não, ele é arguivelmente o primeiro da primeira linha dos anos 80. Revolucionou completamente a linguagem dos quadrinhos lá. E depois, nos anos 2000, ele voltou e fez um negócio que todo mundo que... O trabalho nos anos 80 dele era muito chocante e deixou muitos fãs tradicionais incomodados. Formou uma geração de leitores que 20 anos depois ele voltou para irritar, entendeu? Então tem essa questão de ele ter conseguido se manter atual no sentido de ser um grande provocador, assim. E isso é um negócio muito difícil, né, cara? Até em outras artes é difícil de tu encontrar um cara que consegue, assim, se reinventar de uma forma de manter um pouco a sua atualidade como um agente revolucionário que incomoda primeiro uma geração que já estava formada e depois a geração que ele formou, né?
E tem aquele lance também, né, Vicente? Ele tem muito desse efeito, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Eu nunca vou sair da boca de vocês, né?
Sim.
Tipo, vocês não conseguem parar de falar de mim, cara. Eu incomodo vocês porque vocês me odeiam, mas não me tiram da boca de vocês.
Exatamente, cara.
Pô, mestre,
e continua aí incomodando. Pelo que eu tô percebendo nessa disputa, tu tá no meu time também.
É, mestre, realmente eu confesso que nós estamos iguais nessa aí, mas eu confesso que em nenhuma outra batalha vai existir uma proximidade tão forte quanto esses dois. Eu até diria que se nós jogássemos para a mecânica quântica, seria os dois estariam na mesma posição na questão da caixa de Schrödinger, viu? Tanto o Alan Moore são os meus preferidos. Mas, cara, é que assim, tipo, eu confesso que ambos entraram na minha vida na mesma época. Eu tive contato ainda criança com o Demolidor do Miller e com o Monstro do Pântano do Alan Moore. Como toda criança, não entendia bolhufas do que estava acontecendo, mas ambas as histórias me impactaram de uma forma, sacou? E assim que eu tive contato primeiramente com o Cavaleiro das Trevas e depois com o Watchmen, eu tive um choque aquilo, foi bárbaro, porque todo cara que é da nossa idade, assim, sabe como essas leituras eles têm um impacto profundo na nossa vida. E Sim. Não é só no campo dos quadrinhos, é na nossa formação de caráter, entendeu? Depois daquilo, a gente se torna um outro tipo de pessoa. Mas, assim, eu confesso que o Cavaleiro das Trevas ainda hoje é muito mais impactante pra mim, pelo menos. Eu amo Watchmen, eu acho que é uma obra sensacional. Aquela, sim, é uma obra que eu indico pra todo mundo. Eu amo Watchmen de paixão. Mas não tem como você não olhar pra Cavaleiro das Trevas e não entender o simbolismo daquilo pra indústria, sabe? Mas pra cultura em geral, entende? Pra cultura americana em geral. Aquilo é muito profundo, cara, e simbólico. A gente falou várias vezes como a galera reduz a chata o Cavaleiro das Trevas para uma simples história de grim and grit com porrada e dentes rangendo, mas nunca foi só isso, né, cara? E esse é o lance. E eu lembro que tu falou uma vez, há muito tempo atrás, que o Alan Moore ele escreveu um artigo naquela revista Daredevils comentando o Demolidor do Frank Miller, né, cara? E como ele tava amarradaço lendo, né, bicho? Isso que eu acho muito foda.
Sim, é verdade. Só um comentário aí nesse aspecto mais pessoal. Eu acho também que o Cavaleiro das Trevas foi mais impactante, assim, quando eu li pela primeira vez, cara. Mas isso em grande parte é porque eu li Cavaleiro das Trevas antes de Watchmen. Quando eu li o Cavaleiro das Trevas pela primeira vez, foi despretensiosamente. Eu encontrei o gibi numa loja de gibis e eu pensei, pô, já ouvi falar sobre isso aqui. Peguei lá pra ler e eu simplesmente não esperava que aquilo ali pudesse existir um gibi daquele jeito, né, cara? Então, esse negócio que tu fala de amplia um monte o horizonte, né, cara? Talvez se eu tivesse encontrado o Watchmen antes, teria produzido esse efeito aí em mim. Mas eu encontrei o Cavaleiro das Trevas antes, então ele que meteu a bandeirinha, né?
Não, sim, e fora também, né, Vicente, que são duas figuras que tem uma... Ambos eles pensam muito diferente, são muito distintos, assim, em relação ao modo de agir, politicamente falando, o modo de viver e tal, mas eles sempre andaram no sentido de serem contrários ao autoritarismo nos quadrinhos, né, cara? E ambos eles sempre bateram o pé contra a censura, né, cara? Uma coisa que por muito tempo a gente viu que muitos quadrinistas aceitavam de boa códigos de ética ou qualquer outro tipo de censura autoimposta, mas esses dois caras, eles sempre tiveram uma... ele defendiam a liberdade de pensar, né, cara? Aquilo é uma coisa muito foda.
Talvez o Frank Miller mais até, mas talvez por ser americano, né? O Frank Miller estava mais envolvido com essa questão da indústria e tal. O Alan Moore, de certa forma, ele podia se manter uma distância disso, mas ele não se recorreu a essa possibilidade de dizer a distância e de dizer, ah, se fodam os americanos com esse negócio aí. Ele sempre foi bastante vocal sobre o assunto. É, mas sim, é outra é um ponto de união que os dois têm aí.
Ah, sim, sim. É, bom, mas essa realmente agora eu peguei pesado, né, velho?
Chegou pesado. Mas não te preocupa que eu posso retribuir a altura, cara.
Ótimo, então manda bala.
Vamos atravessar o Atlântico aí. E vamos manter também um jogo sujíssimo aí, cara. Moebius ou Hugo Pratt?
Nossa senhora, agora me fodeu. Cara, nessa daí, Vicente, eu acho que eu vou ir de encontro. Eu acredito realmente que nós vamos ser inimigos nessa batalha, porque, cara, pra mim, o maconheiro francês ganha nessa. E, cara, vou falar a real pra ti, cara. Moebius, ele... assim, houve vários impactos na minha vida, assim, quando em questão de quadrinhos. Quando os gibis de super-herói, depois vieram os gibis, aqueles desconstrucionistas de super-herói, tipo Watchmen e Cavaleiro das Trevas. E aí, quando eu tive contato com um quadrinho europeu, que foi uma parada que me abriu a mente, assim, totalmente, cara. Tipo, foi um outro divisor de águas de um outro divisor de águas, saca? Eu lembro quando eu li... O primeiro gibi que eu li do Moebius foi uma edição da Editora Globo do A Garagem Hermética, que é uma série de contos que compilados para render um gibi. E, cara, mano, assim, se eu não tinha entendido porra nenhuma do que eu li antes, agora que eu tava lendo algo que não foi feito para ninguém entender, sabe? Só é uma appreciation, tipo, totalmente apreciação, sacou? É um cara doidão de peyote, de tóxico, falando sobre lisergia, sobre ficção científica e sobre erotismo, saca? E é muito foda, cara, porque tipo, aí tu pega, tu começa com... E aí você vai evoluindo no vício ou em drogas. Você começa com Garagem Hermética, depois você vai... tem o gato, tem as aventuras do... Aí tu vai... Aí tu cai na besteira de procurar o que o Moebius fez antes dessa fase maluca. Aí tu encontra o filho da puta do Tenente Blueberry. E aí sua vida tá desgraçada de vez.
Eu acho que tu tem razão, porque nós vamos divergir. Cara, tudo isso que tu falou eu entendo. O Moebius é muito foda. E talvez ele seja aí o desenhista mais versátil da história dos quadrinhos, porque ele consegue desenhar tudo de tudo que é jeito, né, cara? A gente tá acostumado a ver o estilo que é propriamente o estilo do Moebius, até porque o Tenente Blueberry não foi... Tão publicado aqui no Brasil, né? São poucos álbuns do Blueberry que foram lançados aqui no Brasil.
Tem duas só.
Até acho que a Panini tentou lançar algumas faz uns 10, 15 anos, mas não deu certo. Talvez alguma editora se anime num futuro próximo, agora que tá sendo publicado o gibi de capa dura torto direito, aí talvez alguma decida publicar o Blueberry, mas o que eu quero te dizer é que o Tenente Blueberry do Jean Giraud, digamos, é diferente do Moebius, né? Até dá pra perceber que é do mesmo cara, mas, que é a versatilidade do estilo do maluco, né, cara? Conseguir fazer um gibi de faroeste que nem Blueberry e ao mesmo tempo fazer em cal. Ou todas essas histórias mais anárquicas, que nem tu falou do Garagem Hermética e tal. Tem... A editora Nemo lançou um monte de álbuns do Moebius desse estilo aí, lançou O Homem é Bom e tal, tudo excelente. O Hugo Pratt, por outro lado, talvez seja o grande vagabundo da história das quadrinhos, né, cara? Porque o cara ele tem um talento absurdo, né, meu? De conseguir desenhar... parece que desenha fácil... Só que não desenhava direito, digamos assim. Tem vários álbuns do Corto Maltese que são matados, né, cara? Eu fui numa exposição lá no Museu de São Paulo com várias páginas originais e tinha umas páginas do Corto Maltese. E ele desenhava em par de quadrinhos, assim. Menor preocupação com o funcionamento de página, caralho. Ele pegava lá, desenhava um quadrinho, desenhava outro e vamos indo, entendeu? Se fazia linhas longas e contínuas, dava a impressão que é mais por preguiça de tirar a caneta do papel do que por estilo propriamente dito. No entanto, porém, contudo, ele não tem a versatilidade, mas ele tem uma obra que é um todo coerente, assim. Eu estou lendo Ernie Pike aqui, que a figura lançou, excelente edição até. Isso é um gibi que ele fez na Argentina nos anos 50, e é incrível como é que dialoga com o Corto Maltese que ele foi fazer na Europa, sei lá, 20 anos depois. Agora não lembro de que ano o primeiro álbum do Corto Maltese. Ele tem... como é que eu posso dizer, cara? Ele tem uma espécie de obsessão de artista, tá? Até conferir aqui, cara, o primeiro álbum do Corto Maltese, para não deixar os nossos ouvintes sem informação, porque o episódio piloto é um podcast que preza pela factualidade das suas afirmações. O primeiro álbum é de 1967.
Ah, sim. E tem informação, aí, galera.
Aqui é informação. Tu vê que ele é um cara profundamente... que ele é um cara que tem uma certa obsessão com o que aconteceu no mundo entre 1900 e 1950, que foi essa mudança de um tipo de sociedade mais comunitária para uma outra mais industrializada e massificada e tal. E ele percebe na Segunda Guerra Mundial como um grande vetor nisso, como se fosse o momento no qual a indústria se impôs, entendeu? A indústria como massificação, em máquinas, em pessoalidade, etc, etc, e destruição das formas de vida tradicional. Isso é uma coisa que permeia toda a obra dele, entendeu? Então, tem essa questão de ser... todos os álbuns que ele faz são uma espécie de uma reflexão sobre o mesmo tema, e esse tema é extremamente relevante e complexo. Ele tem coisas interessantes para dizer sobre isso, e de certa forma tem uma grande sintonia com o próprio traço dele, porque se for ver ele tem esse desenho que é muito bonito, assim, cara. É um desenho que cabe para um gibi de aventuras, que seria um gibi de aventuras, digamos, o tipo de história de aventuras que se contaria no final do século XIX e que está sendo extinto pelo fenômeno que ele está descrevendo na sua obra. Então, é uma coisa que faz sentido, entendeu? Existe uma coerência entre a imagem e a ideia, enfim. E isso é uma coisa que eu acho muito foda. Então, o assunto que ele trata é foda. Essa questão de ele ter deixado um personagem que nem o Corto Maltese, que é um personagem riquíssimo, né, meu... Ele é o autêntico homem do crepúsculo, assim. Ele vive nesse período de transição disso, e ele mesmo tem uma espécie de personalidade libertária transitória razoavelmente indefinida, ou pelo menos que é definida apenas nos seus próprios termos. Tem um negócio na biografia, digamos assim, que está nos livros do Corto Maltese, que ele foi numa cigana para que lesse a mão dele, e a cigana disse que ele não tinha linha da sorte na mão, e aí o Corto Maltese, ele pega uma navalha e corta a própria mão para dizer que ele não tem linha da sorte porque ele faz a própria sorte, entendeu? Isso é uma coisa que define muito bem a personalidade dele, que é um desses caras que se faz, né? É um aventureiro, um libertário que se define de seus próprios termos. Então é um personagem instigante, um personagem que ecoa a própria personalidade do Hugo Pratt, que é um cara que viajou por todo mundo, que tem um monte de contradições dentro dele, porque o pai dele era um soldado italiano na Etiópia, foi preso, o Hugo Pratt voltou para Veneza, que é uma cidade meio mágica, fantástica. Então essa questão de culturas exóticas, como seria a cultura etíope, é uma coisa que está nos gibis dele. A questão da mágica de Veneza está nos gibis dele. A questão dele ter ido para Buenos Aires, que era uma cidade que estava passando muito forte por esse processo aí de ser uma cidade moderna, massificada, está nos gibis dele. Enfim, todas essas coisas eu acho extremamente fascinantes. E talvez o Moebius até seja realmente um desenhista melhor. Mas isso são coisas que O Hugo Pratt faz uma coisa que me é particularmente mais interessante. Então, por isso que eu falo, minha escolha seria essa aí.
Eu acho que, tipo assim, eu amo o trabalho dele no Corto Maltese. Eu acho que, assim, eu sempre me amarrei nesse tipo de literatura náutica, tá ligado? Tipo, O Velho Mar, Moby Dick, Billy Budd, essas coisas. O próprio Coração das Trevas, do Conrad, eu acho que tem muita sintonia com isso. E, assim, é o lance do aventureiro, né, cara? Sem nenhuma amarra com a terra firme, né, cara? Ele tá sempre errante, né, cara? É uma figura muito errante, muito... muito... E ele tá sempre metido em confusões, assim, que acabam no grande plano das coisas, né? Tem aquela história clássica que ele tá tirando uma pestana no Stonehenge, né? E aí ele se vê envolto a criaturas mitológicas do Reino Unido, avisando a ele que tá tendo uma invasão alemã na Primeira Guerra Mundial, e ele tem que dar um jeito de fazer isso, senão vai dar merda. Mas ele age daquela forma, o modo como ele lida com esse aspecto fantástico é muito engraçado, porque ele não fica maravilhado nem nada, pra ele é só mais um diálogo. Ah, o Mago Merlin tá aqui e tal, é uma fadinha que tá aqui. Cara, não, é um bicho mitológico, tá ligado? Não tem como você agir dessa forma, é isso que eu acho muito foda, entendeu?
Sim. E isso que tu falou é interessante, porque isso fala muito sobre o que é o Corto Maltese, entende? Porque o Corto Maltese, ele é um cara que ele é de uma época no qual a fantasia era uma coisa mais presente, digamos assim. E é exatamente esse confronto que ele tenta expor nos gibis dele, que hoje em dia a vida das pessoas não é mais assim. Tem um álbum do Corto Maltese que eu não vou lembrar qual é, mas que o primeiro quadrinho, eu não lembro em que país que é a história, acho que é no Haiti. Aí o quadrinho é assim: numa esquina do Haiti, onde existia uma loja que vendia cabeças reduzidas por voodoo, e onde hoje em dia existe um supermercado. É exatamente esse choque que ele está tentando falar, entendeu? Tipo, pá, aqui existe uma esquina num lugar fantástico que vendia magia negra, e hoje em dia tem um supermercado, tá ligado? Que é um negócio que vende pepino em conserva. Tem esse choque aí, entendeu? E aí o Corto Maltese é um personagem concebido para isso, portanto que ele, a primeira história dele da juventude é da transcorre na Revolução Russa, e não tem a última história dele, mas tem uma outra série do Hugo Pratt, que é Os Escorpiões do Deserto, e nos Escorpiões do Deserto aparece um personagem que era um dos coadjuvantes do Corto Maltese, e nessa série esse personagem fala que o Corto Maltese, ele morreu durante a Guerra Civil Espanhola, e a Guerra Civil Espanhola é uma espécie de ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Então, tu vê que o Corto Maltese, ele é um personagem que ele faz sentido num determinado período histórico de transição extremamente específico, entendeu? Acho extremamente fascinante, assim.
Vicente, isso também ecoa parte dessa verve do Hugo Pratt de ser totalmente anti-autoritarismo, né, cara?
Sim.
Porque, assim, por exemplo, tem aquela história clássica do Corto Maltese em que ele vai combater junto com os rebeldes do exército republicano irlandês na Irlanda dominada pelo Império Britânico, né, cara? Que é uma história muito foda. E, assim, ele vai pra lá, ele começa no zero, termina no zero, mas ele deu a contribuição dele contra o autoritarismo, né? É uma parada muito foda.
Sim, sim. Exatamente. A personalidade dele é extremamente anti-autoritária. Ele é um autêntico indivíduo, assim, né? Isso é um pacote, entende? Porque o desenho do Hugo Pratt é assim. Porque tem essa questão dele fazer essas linhas que são muito bonitas, e o jeito que ele desenha essa gaivota, sabe? É tudo uma coisa meio plácida, assim, muito romântica, né? E tem a questão da própria personalidade do Hugo Pratt, de ser um cara que metade da biografia dele é uma mentira que ele contou, porque ele estava tentando se fazer um personagem, enfim.
Opa, pode crer. Vicente, o que você acha nós fazemos as nossas últimas batalhas e seguir pro finalzinho, pode ser?
Pode ser, cara.
Beleza, então vou falar a minha e tu fala a próxima. Bom, encerrando aqui minha participação, Vicente, eu gostaria de dizer que eu lamento por o que eu vou falar agora, mas diga lá, Steve Ditko ou Jack Kirby?
me roubou essa, seu safado. essa é a, acho que é a batalha de bandas versão dos quadrinhos definitiva, né, cara?
Ultimate, né, cara? Ultimate.
É, Ultimate, né, meu? São os dois caras que criaram a Marvel e, consequentemente, os quadrinhos de super-heróis, tal como nós os conhecemos. E dá a coincidência que acho que é seguro de dizer que tanto eu e tu, tanto eu como tu, somos tarados por gibis de super-heróis, que é a nossa forma favorita, é o nosso estilo favorito dentro dos quadrinhos, né? Então, não é exatamente uma disputa aí entre pouca coisa, não é uma escolha que se ele possa fazer de forma ligeira, né?
Diga, bate pronto, quem que é melhor?
Melhor talvez seja o Jack Kirby, mas eu prefiro o Steve Ditko. Se eu tivesse que escolher pra mim, se eu posso levar um gibi pra uma ilha deserta, tá ligado? Eu levaria os do Steve Ditko. Por quê? Talvez, quando eu tô lendo os gibis do Jack Kirby, eu posso ter uma impressão diferente, tá ligado? Mas é que o Steve Ditko, cara, ele tem um pouco essa questão que a gente tava falando do Jack Cole, de ser um cara que... Ele parece um quadrinista underground fazendo gibi mainstream, e foi assim que ele criou o Homem-Aranha, que é um dos top 5 personagens mainstream mais conhecidos de todos os tempos. É um cara que é meio que absurdo que ele tenha sido um desenhista que tenha participado de tantas coisas de sucesso assim, por causa da personalidade dele, por causa da sua peculiaridade, digamos assim, de suas obsessões com as ideias, de ser extremamente intelectualizado com as coisas. Talvez até isso seja contraditório com o que eu estava falando antes, porque daria para dizer que o Jack Kirby é mais parecido com o Frank Miller e o Steve Ditko é mais parecido com o Alan Moore, cara. Não por acaso o Alan Moore fez o Watchmen em cima dos personagens do Steve Ditko para Carlton, né? Mas se isso é contraditório, o que eu posso dizer, cara? É assim é a vida. Eu gosto muito dos gibis do Steve Ditko, porque eles são gibis de paranoia, eles não são apenas gibis de super-heróis, se é que dá para falar isso, mas eles têm todo esse... Essa outra coisa, digamos assim, eles parecem que são de terror, suspense, tu nunca confia em ninguém. Os personagens deles são extremamente desajustados, todas as histórias são meio bizarras. Ele é um cara que ele estava constantemente pensando no que ele estava fazendo. Ele se manteve... Ele tem um pouco essa obsessão de, mesmo quando ele estava na pior, ele estava fazendo gibis, mesmo que fossem para ninguém ler. Ele tem muito uma coisa que é típica dos quadrinhos americanos, de ser um... De ser esse cara que é, como o Jack Cole e o Fletcher Hanks, de ser um sujeito meio outsider. O Steve Ditko, ele não poderia fazer nada que não fosse gibis, entendeu? Porque ele simplesmente tem uma personalidade que é excêntrica demais. Como é que tu vai fazer esse cara trabalhar com um diretor de cinema, entende? Que tem que lidar com atores, com roteiristas, não sei o que. Tudo que ele fazia era 100% ele, né? E ele não conseguia fazer de um jeito diferente. Isso é uma coisa muito típica dos quadrinhos, que é essa questão de tu ter um artista que pode ter um domínio completo sobre uma determinada narrativa. Né? Sobre o Jack Kirby eu não vou falar nada, porque senão eu vou me arrepender da minha escolha, mas... É o maior desenhista de todos os tempos para os super-heróis, é um cara que criou uma linguagem, os gibis deles são foda demais. Mas entre a... Entre a escala cósmica do Jack Kirby e essa... A escala do porque as escalas que eles trabalham são completamente opostas. Todos os gibis do Steve Ditko, eles são sobre a interioridade, entendeu? Isso fica muito claro no Doutor Estranho, curiosamente, talvez seja o gibi mais cósmico dele, mas as ameaças cósmicas que o Doutor Estranho enfrenta, elas são meio que metáforas para sentimentos pessoais. Então, o Dormammu, por exemplo, não é uma entidade cósmica, ele é a manifestação da raiva, entende? Os vilões genéricos que o Doutor Estranho enfrenta são os Mindless Ones, aqueles que não pensam, digamos assim. Então é toda uma... Os gibis deles sempre são sobre esse negócio, o que é o indivíduo, o que tu tem que fazer para te transformar num herói. Não são aventuras muito externas, assim. Então, se eu tiver que escolher entre isso e os gibis do Jack Kirby, que funcionam numa outra escala, eu prefiro do Ditko, por preferência pessoal. E é isso aí.
Ah, bom, eu te apertei mesmo nessa emissão. Você se fudeu, hein?
Me fudi. Não tem problema, cara, tu também tem que responder ela. Porque aqui o negócio é assim. A rasteira que tu dá num é a rasteira que se aplica a ti, né?
Pode crer. Mas se bem, Vicente, que esse é o tipo de embate que ninguém sai perdedor, né?
É.
Cara, porque, tipo assim, pra mim, cara, é aquele lance que todo guri, assim, que nasce nos anos 80, 90, assim, a gente acaba tendo contato com essa obra se a gente retorna na banca pra ver os anteriores, né, cara?
Sim.
Que depende muito da republicação e tal, mas a molecada que dessa época, ela tinha que ir pro sebo pra ver o que tinha rolado anteriormente. E, no meu caso, por exemplo, eu tive contato com os dois, mais ou menos na mesma época. Rolou um estranhamento, claro, porque o guri que tá acostumado a olhar o Todd McFarlane não olha pro Steve Ditko e pensa, nossa, que cara datado. Mas assim como eu disse na nossa batalha, nas nossas desenhistas prediletos, o Ditko, ele meio que se torna automaticamente o seu desenhista favorito se tu entender o que o cara tá propondo ali, entendeu? A estética e a linguagem que ele tá propondo. As histórias dele são... Eu quero dizer primeiro, galera, que eu prefiro o Kirby, tá? Mas eu vou dar aqui o meu meia-culpa. Cara, Steve Ditko é um cara incrível, brilhante, certo? Mesmo nos gibis que ele tá mais embrenhado na filosofia objetivista, são gibis incríveis, sabe? Que não são definitivamente panfletos objetivistas, tá, galera? Não cai nessas armadilhas ali que vocês ficam ouvindo em thread de Twitter, não, dizendo que ele é um reacionário bitolado. Ele não é isso, tá? Nunca foi, de maneira nenhuma. A gente pode achatar ele, dizer que ele é isso. Foram quadrinhos incríveis. E, galera, se vocês não querem acreditar em mim, o que vocês não vão acreditar num cara tipo o Alan Moore, que é um autodeclarado anarquista satanista, e ele venera esse sujeito? Então, se vocês não querem acreditar em mim, podem cair nele, que esse cara vocês podem confiar, viu?
Exatamente, cara. Digamos que não só o Alan Moore, porque o Steve Ditko, ele tem essa fama de ser um quadrinista de quadrinistas, né? Tem muitos quadrinistas aí que reivindicam o trabalho do Steve Ditko, até o próprio Frank Miller, de certa forma.
Tipo assim, falando um pouco do Jack Kirby, cara, é aquele que a gente vai chover no molhado, né, cara? Falar dele, todo mundo já falou que deveria ser falado, mas eu vou só falar alguma coisa, sabe? Tipo, se ele fosse só um quadrinista genial, tava tudo certo. Agora ele também era uma figura incrível e cativante, sacou? É o tipo de cara que você queria muito que vocês tomassem uma cerveja juntos, jogassem uma sinuca juntos, porque ele era esse cara família, esse cara é o tipo de cara que era tanto fascinado pelo Aaron desde os astronautas como por Yankees, por futebol americano, por essas coisas que todo tiozão gosta, tá ligado? Ele tem muito... Ele é esse cara, sacou? Ele conversa tanto com o mainstream quanto o quadrinho alternativo mesmo, cara. Aquela coisa bem, bem loucona, bem, bem, bem drogada. Você vê, o cara, ele falava sobre alienígenas do passado, sobre transporte interplanetário e, ao mesmo tempo, ele fazia gibi de porradinha, entendeu?
Sobre o que ele falou, cara, o Jack, essa questão de ser uma personalidade, eu não sei se eu gostaria de jogar sinuca com ele, porque com certeza ele ia arrancar todo o meu dinheiro, tá ligado? Ele tem cara de saber jogar sinuca muito melhor do que eu. Também tem cara de conseguir tomar selva muito mais do que eu. Provavelmente, se a gente saísse no soco, ele se garantiria no soco melhor do que eu também.
Mas não vamos enumerar todas as coisas que ele quer. Ele pode ser melhor que o senhor, porque ele vai durar um tempo, né?
É verdade. Finalmente chegamos nos gibis, né? Enfim, é um gênio, né, cara? Sei lá, cara. O que eu vou dizer pra vocês, né, meu? Quem acha o Kirby melhor é tu, cara.
Não, Vicente, tem aquela parada que a gente falou lá desde o nosso primeiro episódio, né, cara? O, Ele é um cara que, tipo, ele fazia com que o garoto fosse comprar gibi, o estudante do ensino médio fosse comprar gibi, o universitário fosse comprar gibi e o tiozão comprasse gibi. Ou seja, ele é o cara que realmente conversa com dos 18 aos 80 anos, né?
Sim. E durante muito tempo, digamos assim, porque o que nem tu falou, o Steve Ditko tem esse pessoal que trata ele como ultra-reacionário, não sei o quê, mas isso esconde um negócio que é que o Steve Ditko, durante sua carreira, ele perdeu relevância. Nos anos 80 ele fez gibis para Marvel que eram extremamente medíocres e tal, quando ele estava naquela fase de trabalho por comida, né? E aí ele de certa forma foi publicar gibis auto-editados lá, que não sei por que ele fazia isso, cara, porque não era meio que uma coisa de nicho assim, né? Enquanto que o Jack Kirby, por outro lado, ele no final dos anos 70, ele teve ali uma baixada na carreira dele, mas a produção dele mesmo assim não, extremamente consistente, e foi uma pequena mudança na moda que fez com que ele ficasse desajustado. Logo em seguida, ele já foi reconhecido como um grande mestre dos quadrinhos, e assim ele permanece desde então, né, cara? Então, ele tem uma certa constância, assim, né? Enfim, dois caras que são foda demais, né, meu? Uma coisa que tu comentou, que essa fama injusta de ultra-reacionário que o Steve Ditko tem, ou de objetivista cego e tal, outra fama que ele tem que é injusta, que é essa de ser um cara recluso e antipático com os fãs. Ele não gostava que as pessoas fossem lá bater na porta dele, tá ligado?
Porque ninguém gosta também, né?
Exatamente, né, meu? Tudo tem seu limite, mas se tu for ver, tem agora que ele faleceu, tá aparecendo muito fãs que trocavam carta com ele. Tem um maluco aí que tem 1000 cartas quase com o Steve Ditko, sabe? Porra, ele mantinha um diálogo, ele só não queria passar por esse filtro esse filtro do mundo dos quadrinhos, entendeu? Que, de certa forma, ele tem razão, né, meu? Bando de cuzão, né, cara?
Tá certíssimo, né, cara? Quem é que quer saber de gordo sebento fedendo a Doritos, né?
Exatamente, ele não queria ficar respondendo 100 vezes por dia como é que foi criar o Homem-Aranha, né, cara? Mas ele respondia as cartas, ele tinha uma vida familiar afetuosa, ele não teve filhos, mas em relação aos outros parentes e tudo, né? Então ele acaba sendo um cara bastante injustiçado, assim, ele tem bastantes famas que são bastante características que são atribuídas a ele injustamente. Ele era, na verdade, uma pessoa muito privada, mas não era necessariamente uma pessoa mal-humorada, nem nada assim, né? Enfim, uma personalidade aí excêntrica para os quadrinhos, né?
Pode crer. Vicente, já que eu fudi a sua escolha, bom, você vai ter que se virar nos 30 agora, hein?
Sim, deixa eu pensar aqui, cara. Já que nós chegamos ao pico tão elevado, nós tivemos aí uma escalada, o senhor iniciou a patifaria nos convidando a escolher entre o Alan Moore e o Frank Miller, aí depois eu coloquei o Moebius e o Hugo Pratt, e depois o Steve Ditko e o Kirby, que são dúvidas aí que de certa forma só existem respostas certas, ou só existem respostas erradas, como é que tu preferir. Eu prefiro arrastar essa discussão para um lamaçal aí que talvez esteja mais de acordo com as pautas habituais do episódio piloto. Então, me diz aí, cara, quem que tu prefere, Chuck Dixon ou Mike Baron?
Ah, cara, porra, maneiro. Tem essa aí, eu acho que vai ser meio fácil, assim, dizer. Eu prefiro o Chuck Dixon mesmo, mas, assim, tu tá falando isso porque eles têm um personagem em comum que os elevou na carreira, né? Que é o Justiceiro, né?
Exatamente.
Cara, mas eu tenho que dizer que o Chuck Dixon, ele tem uma fase muito maneira com o Justiceiro e tal. Mas nós concordamos, né, Vicente? Que eu acho que o ápice da carreira dele foi com os heróis, né, cara? Foi com as histórias policiais, né?
Foi com o quê? Desculpa.
Com as histórias policiais, né? Que tu mencionou que ele fez muita parceria com o Zaffino, né?
Isso, exatamente. Esse eu acho que é o melhor trabalho dele.
Era do
gelo, né?
Winter World, né?
Winter World, exatamente.
Eu acho que a fase dele do com o Romitinha desenhando, né? Desenhando pra caralho, né?
Sim.
E, tipo assim, bom, é que às vezes fica fácil tu desenhar até uma fase foda com um cara com o Romitinho do teu lado, né, cara? Que é um arrasa-quarteirão que chama a gente pra comprar gibi, né? Mas, bicho, era uma fase muito legal que a galera não sabe, né, cara? Mas ele também é uma fase que inspirou bastante aquele filme horroroso lá do Justiceiro Havaiano, né?
Sim, exatamente.
E, cara, fala aí.
É meio que uma fase arquetípica, assim, do Justiceiro, né?
É, porque, tipo assim, a gente... Galera, eu vou aqui relatar uma coisa. Eu acabei perdendo um podcast feitinho, produzido sobre o Justiceiro, tá? Meu amigo Vicente propôs a pauta aqui. Eu ferrei essa pauta, mas eu juro que eu irei dar um jeito dessa pauta ganhar a luz do dia, tá? Vicente, aqui é uma promessa e é dívida. Mas aqui... cara, o Mark Baron, ele tem a vantagem de que o Justiceiro dele é desenhado pelo Klaus Janson, né, cara?
Sim.
Porra, e o Klaus Janson, você sabe, né, cara? O bicho é encapetado, né?
Pô, o grande mestre aí dos quadrinhos do estilo Bill Sienkiewicz de sujar a página do gibi.
Pô, e o Klaus Janson, ele também é um daqueles migueleiros do caramba, né? Tipo, porque ele consegue com uma jogada de tinta e uma passada de caneta transformar numa cena foda, mas não tem nada lá, né?
Exatamente. Isso que tu chama de migueleiro, vamos dizer que é o poder da sugestão.
Tu até fez aquela análise, né, Vicente, daquela arte promocional do Batman, que ele tá num arranha-céu, né, que no final tem porra nenhuma. Mas dá a entender que, tipo, nossa, esse cara manja de perspectiva. Me manja porra nenhuma. Ele fez ali um qualquer ali, jogou, vendeu. É isso, filho. Vocês que são detalhistas, eles se fuderam. Eu me dei bem aqui.
Exatamente.
É igual, eu pensei assim, esse moleque tipo o Arthur Adams aí, que fica dias e dias no mesmo quadrinho. Cara, meti um nanquim ali, amigo. Recebi o meu por fora, tá ótimo, tá zero.
O assistente tropeçou no potezinho de tinta, sujou toda a página. Que é isso, cara? Tá excelente assim. A página tá com muito mais personalidade.
Não, e aquelas artes do Bill Sienkiewicz, que ele, tipo, é visivelmente que ele, você consegue ver o desenho anterior que ele errou, e aí, mas ele consegue juntar com o antigo e ficar foda, né? Aí, tipo, caramba, bicho, olha aqui, esse cara é genial, ele conseguiu transformar um defeito numa qualidade, cara. Tipo, genial, né, velho?
Não tem uma frase, cara, que estilo é tudo aquilo que um desenhista desenha de errado? Acho que... O Klaus Janson é a prova disso, prova viva disso.
Definitivamente sim, cara. A gente já mencionou como o Klaus Janson, ele tem muito do Cavaleiro das Trevas se deve ao trabalho do Klaus Janson e da Alan Varley, né, cara, que deram todo o peso necessário da obra. E é isso, né, cara, tipo... mas eu confesso, Vicente, que o Mark Baron, ele nunca, pra mim, soou como um grande escritor, sacou? Depois, posteriormente, ele tem uma série que eu gosto bastante, que, se não me engano, foi pela First Comics, que é o The Bad Girl, que é um cara alucinado, que é um tipo anti-herói que desce o cacete em todo mundo, né? Vestido de texugo. Mas, cara, eu gosto bastante deles, assim, mas acho que ficaria com o Chuck Dixon mesmo.
Então, para dar o tom final aqui do episódio, para a gente continuar alimentando rivalidades, discordâncias e brigas internas, eu vou ficar com o Mike Baron, cara. O Chuck Dixon, ele, essa questão que tu comentou, realmente acho que o Winter World é o melhor gibi dele, cara. E eu acho que, de certa forma, ele não é um cara que estava muito bem cortado para os quadrinhos... para fazer gibis de super-heróis, acho que ele tava tentando meio que se conter até. O que eu gosto dos dois é que eles têm esse negócio de ser meio John Ostrander, sabe? Desenhista, aliás, desculpa, escritor desses de mão de obra barata que tu tinha rodo nos quadrinhos dos anos 90, tá ligado? Só que ao mesmo tempo eles são escritores fodas pra caralho, né, meu? Não é que tem... sei lá, no início dos anos 2000, quando eles precisaram de alguém para colocar numa série dos Mutantes para emparelhar com o Grant Morrison, eles colocaram o Chuck Austin, que é uma desgraça horrorosa, né, meu? Nos anos 80, nos anos 90, tinha muitos escritores de quadrinhos assim que eram caras competentes, com personalidade própria, que estavam meio que no lado BCD, assim, né?
E é o que a gente fala, né, Vicente? Eles estavam na série B, mas não era porque eles tinham qualidade inferior, era porque tinha muita gente boa na série A, né, cara?
Ah, exatamente. Eles estavam fazendo GB que era o mais... esse negócio de um roteiro não, né? Sei lá quantos conteúdos esses caras escreviam por mês, mas aquele negócio de, cada 30 dias, uma história, pum, 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 né, cara? E eles faziam isso muito bem. Só que eu acho que dentro desse esquema, o Mike Barron é um cara que ele conseguia conseguia transpirar de forma mais bem-sucedida para a personalidade, porque as histórias dele são uns absurdos, né, cara? Não por acaso, acho que ele teve uma carreira mais curta que a do Dixon. Porque os gibis do Justiceiro dele era uma piração, né, cara? Às vezes tu não sabia onde é que ele tava tirando aquelas ideias lá. Tem um monte de ideia cretina, inclusive, mas tem umas ideias que são muito... uma certa agressividade deslocada e tal. E depois, quando ele foi fazer gibis mais independentes, ele não só fez o Texugo aí, que tu citou, ele também fez Nexus, né?
Pô, com o Steve Rude, né, cara?
Exatamente, que é um excelente gibi esquecido aí dos anos 90. Eu até, faz muitos anos que eu não leio isso ali na época, mas é um gibi que seria excelente pra alguém recuperar aí. Acho que é uma das séries independentes assim, mais importantes dos anos 90 e tal. E até se tu for ver, cara, eu dei uma puxada aqui no Wikipedia e o Mike Barron foi mais premiado, porque ele ganhou um prêmio Eisner em 93. E o Dixon nunca ganhou prêmio nenhum.
Mas eu aposto que na quinta série ele ganhou algum prêmio.
Se o Chuck Dixon tivesse conseguido fazer mais gibis que nem o Interworld ao longo da sua carreira, talvez o Chuck Dixon ele devesse ter tentado a sorte num mercado alternativo, tipo gibis italianos ou gibis europeus, alguma coisa assim. Acho que lá ele ia se dar bem pra caralho, tá ligado? Onde é que ele pudesse escrever um gibi que fosse mais... um gibi policial mesmo, ou um gibi apocalíptico que nem o Interworld. Uma coisa assim, sem ter tanta obrigação de bater lá nas teclas do gênero de super-heróis. Acho que ele ia se dar melhor. Infelizmente ele acabou não tendo essa oportunidade aí.
Tem também esse lance, né, Vicente, que tipo, todos os outros escritores anteriores ao Garth Ennis, eles acabaram sendo eclipsados pelo mesmo, né, cara? Querendo ou não. O Mike Barron, ele era o piradão, o maluco, as histórias deles eram muito, muito, muito eletrizantes, só que o Garth Ennis, ele remodelou o personagem, né, cara?
Sim. E o Garth Ennis, até como nesse estilo de fazer esse tipo de gibis, assim, ele meio que deu um passo adiante, né, cara? Porque o Garth Ennis, ele já dá para colocar que ele está na série A dos escritores de quadrinhos, assim, no sentido de ser um cara conhecido pelo próprio nome, ele já podia escolher seus projetos, essas coisas assim, sabe? E o que ele faz, de certa forma, realmente se comunica com o que o Mike Barron e o Chuck Dixon faziam. Só que ele conseguiu fazer isso desde esse ponto de vista um pouco mais... sofisticado, talvez seja a palavra, ou desde um ponto de vista de uma certa superioridade, assim, pelo menos na questão do reconhecimento, né? Então, até acho que ele acaba sendo melhor que os dois, né? Fazer Hellblazer, enfim, que nos anos 90 fazer Hellblazer era uma série de extremo prestígio, né, cara?
E ele conseguiu, o trabalho dele no Hellblazer, ele conseguiu manter a qualidade que o Delano tinha deixado para ele, né, cara?
Sim, e meio que numa variação de estilo, isso até era um duelo que se podia fazer, cara, o Jaime Delano ou o Garth Ennis, né? Eu até acho que que no Hellblazer eu prefiro o Jaime Delano. Também tenho aí tenho que puxar a sardinha pro lado do Jaime Delano e me exibir aqui um pouco contigo e com os nossos ouvintes, que eu já tive a grande satisfação de conhecer e trocar algumas palavras com o Jaime Delano. Tem um gibi assinado por ele.
Aí sim, cara, aí sim. Ele era, então... ele era E ele era um cara mó lascado, né, antes do Alan Moore conhecer ele, né?
Sim, mó lascado. E depois também, cara, porque ele não... Ele não deu muito certo, não, cara. E até a... Eu conheci ele numa convenção de quadrinhos, né? E na hora que eu conheci ele, porque ele tava lá numa, na banca de uma editora pequena, assinando de bis, não tinha ninguém na fila, né, cara?
Puta merda.
Assim, eu pensei, porra, né, cara? Vou ali, né, meu? Aí eu tinha... Nessa convenção, quando tu entrava, tu ganhava tipo um passaporte para reconhecer as assinaturas, para recolher as assinaturas dos quadrinistas, né? Aí eu entreguei pro Jaime Delano a cidade e ele me disse assim: porra, meu, pelo menos compra um dos meus gibis. Pra eu assinar, tá ligado?
Caraca, que fim de carreira, hein, velho?
É.
Nossa, esse cara xingou pra caralho, o filho da puta do agente dele, né?
Acho que ele tava bem feliz, cara, por ter saído lá da Inglaterra.
Tá bom, tá bom.
É. E essa convenção ainda foi em Barcelona, que é uma cidade bacana, turística, tem praia e tal. Ele ia estar lá bem feliz, todo inglês gosta de Barcelona.
Ah, sim, né, porra. Todo cara que gosta de dessas putarias de Ibiza, essas merdas, né?
Por aí, cara. E ele foi bastante gente fina, cara. Ele me mostrou quais eram os gibis dele que ele tinha. Ele fez sugestões, fez comentários e tal. Eu acabei pegando um anual do Hellblazer até.
Pô, que foda, cara. Pô, é legal ter tido esse encontro com o Delano, cara. E dizem que ele era parceiro do Alan Moore, né, cara? Na época que eles moravam lá em Northampton, né?
Sim, ele é parceiraço do Alan Moore. O Alan Moore, nos anos 80, ele cultivava assim, uma certa rede de quadrinistas e tal. Ele foi uma figura bastante importante até para a invasão britânica, nesse sentido de...
Indicar, né?
De sugerir nomes e tudo. Até dizem que a rivalidade com o Grant Morrison vem daí, porque o Alan Moore adotou como pupilo o Neil Gaiman e não o Grant Morrison, e o Grant Morrison meio que teria se sentido preterido e tal. É meio que uma fofoca, assim, né? Tem um livro de um sujeito chamado... Greg Carpenter, eu acho, que é sobre a invasão britânica dos quadrinhos americanos nos anos 80, que ele explica essa história aí.
Bem no estilo Nelson Rubens, né?
É, exatamente. E é até engraçado, cara, porque eu pensar nessa amizade do Delano com o Alan Moore, porque, cara, se tu lê os gibis, tu mais ou menos entende, né, meu? Porque o Delano, ele tem essa pegada meio trabalhista, working class, anos 80, tá ligado? Que até aparece bastante no gibis do Hellblazer dele. Dá pra entender, assim, a afinidade dele com o Alan Moore por essa linha. Só que se tu olha as figuras, elas são completamente diferentes, né, cara? O Delano tem muito mais cara de psicopata em potencial, tá ligado?
Não, e sem contar também que essa rede de amigos do Alan Moore só tem cara... esquisitão, né? Só tem esses weirdos, né? Malucos, né? Que parecem tarados que abrem o paletó em metrô, né?
É, exatamente. Tem mais um amplo espectro de gente estranha e tarada. Mas todos eles têm essa peculiaridade aí em comum.
Ô Vicente, antes da gente fazer aqui as nossas considerações finais, eu ia pedir pra você fazer um bate-pronto aqui, responder na lata quem é melhor ou não, tá? Vamos lá. No terror brasileiro, quem tu acha melhor? Jaime Cortez ou Flávio Collan?
No terror, Cortez. Nos quadrinhos, Collan.
Pode crer, pode crer.
Desafiei todo o propósito na lata, vou tentar me conter.
Beleza. Gente, eu pedi pra você fazer o seu tradicional jabá e, por favor, uma recomendação aos ouvintes.
Vamos lá então, cara. Começando pelo jabá. Passo um New Frontiers Nerd. Estamos produzindo resenha. Enquanto isso, vocês podem dar uma olhada nas resenhas que estão lá no ar. Agora mesmo, a última resenha que eu escrevi foi a do Fletcher Hanks, não é mesmo?
Sim, senhor.
Valeu, cara. Eu devia saber isso como editor, webmaster, escritor do site. Mas, enfim, pessoal.
Só queria dizer que o Vicente não tá me pagando nada, não, tá? Eu tô lembrado mesmo, tá?
O pessoal vai achar que tu é meu ghostwriter lá do site, cara.
Não, cara, eu não sou tão genial assim, não. É um sentimento, tá, galera?
Obrigado pelo genial. Última resenha, então, foi do gibi do Pratia Hanks. Pra minha surpresa, ela é um sucesso, cara. Se pegar o último ano as resenhas que foram publicadas no último ano, ela é uma das mais lidas. Considerando que ela é muito recente para os parâmetros do site, ela está bem colocada, digamos, no ranking total das resenhas que eu já publiquei. Então, quem ainda não leu, por favor, leia. Estou trabalhando na próxima. Eu acho que eu já comentei isso em outras oportunidades. Provavelmente vai ser sobre os gibis do Miguel Ancho Prado. Ela está demorando um pouco, porque eu achei que era pertinente enquadrar o Miguel Ancho Prado dentro da tradição dos quadrinhos galegos.
Agora você fodeu, né?
Não é exatamente uma coisa na qual a gente tenha ampla fonte de pesquisa aí, tá ligado? Então eu tô lendo bastante sobre o assunto para tentar fazer, para mostrar isso, enfim, como é que ele se insere dentro dessa tradição. Eu acho que é uma coisa que fica bastante diferente. Não conheço nenhuma resenha no Brasil que tenha feito esse trabalho. E o Miguel Ângelo Prado, agora mesmo, ele tá um pouco em evidência, porque ele teve dois gibis publicados no Brasil. Então eu acho que é uma coisa que vai dar um ângulo foda, assim. Então fica aí essa dica, tenham fé em mim que eu estou trabalhando nesse sentido. Chaba 2, sejam apoiadores do Bunker do Dio, não apenas porque de vez em quando aparece um texto meu lá, mas porque o canal do YouTube é foda pra caralho, vocês merecem o meu apoio. Nos últimos tempos o Dio fez bastante coisa sobre os quadrinhos, ele me convidou para participar de um episódio que foi gravado ao vivo junto com o Luiz Vilaverde, que é um sujeito que também costuma frequentar aqui o episódio piloto, um dos nossos ilustres convidados,
Ele é tão. Ele já sabe até pegar a chave debaixo do capacho já.
Ele já tem a liberdade de chegar aqui e abrir a geladeira.
Já tem um puxadinho até.
Já tem um puxadinho. E também participa do podcast do Extremistão. Esse episódio que a gente fez lá no Bunker ficou muito divertido de gravar. A gente falou bastante sobre quadrinhos. Deu também um pouco o estilo freestyle que caracteriza o episódio piloto. Então, acho que quem está ouvindo a gente aqui deve curtir. Não só pela minha participação, mas porque o Bunker do Dio nos últimos tempos está fazendo várias coisas sobre quadrinhos e tal. Ele fez sobre o Tex recentemente, ficou muito foda. Tex, que é um personagem que não costuma aparecer muito aí em críticas de quadrinhos. Fez sobre o Lobo Solitário, ficou foda demais. Eu até ajudei ele, fiz algumas contribuições para esses episódios aí, mas 90% do que aparece ali é o Dio, e ele é um cara que sabe demais de quadrinhos, então sempre é excelente ver as coisas que ele tem para dizer, né? Bom, já que nós copiamos a ideia dos caras, acho que eu vou fazer um jabá para eles também, né, meu? Escutem o episódio, esse podcast Distorção, eu escuto bastante. Mais ou menos, eu não sou um cara que saca muito de música nesse sentido, todas as outras pessoas que passam aqui no episódio piloto dão de relho em mim. Mas esse é um podcast sobre música que eu escuto bastante, porque eu acho bastante divertido, tem uma dinâmica interessante e tal. Aprendo bastante, e também é um podcast leve, assim. Tanto que a gente está aí roubando a pauta deles, né? Recomendações. Eu agora mesmo, deixa eu pensar, eu não estou lendo nada de muito diferente, não, porque eu estou trabalhando meio que nessas resenhas do a próxima resenha do New Frontiers Nerd, né? Eu estou lendo Ernie Pike, mas eu já comentei ao longo do episódio, e esse gibi é muito bom, cara. Eu me surpreendi. Eu não esperava que ele fosse ser tão bom assim, porque ele é um dos primeiros gibis do Hugo Pratt, e eu pensei que fosse ser uma coisa mais limitada e tal, mais desprovida de personalidade própria, mas não. É um gibi que transborda a personalidade do Hugo Pratt, ele capta muito bem essa questão da transição. Muitas pessoas estão falando do Ernie Pike meio que como um gibi pacifista, mas isso, muito embora seja certo, não é totalmente certo, porque o que ele está falando não é exatamente anti-guerra. Ele está mostrando a guerra como uma espécie de zona do crepúsculo na qual acontece esse embate entre a cultura do século XIX, para usar algum termo, que é uma cultura mais comunitária e mais local, talvez. Tem muitas pessoas excêntricas, muitos personagens excêntricos, tipo de tribos africanas ou de ilhas japonesas, essas coisas assim, essas pessoas que estão enfrentando o embate ali, e como isso está sendo, e como isso foi patrolado na Segunda Guerra Mundial por uma nova forma de pensar, que era uma forma mais mecanicista, mais uniforme e tudo mais. Vale muito a pena esse gibi. O Dionísio, ele me deu diversas leituras relacionadas, dependendo aí de como é que forem as coisas, como é que forem as coisas nos próximos meses, talvez até seja a próxima resenha que eu faça lá no New Frontiers Nerd. Então, recomendações, estamos aí exauridos. Você tem alguma recomendação aí da tua parte, Douglas?
Pô, Vicente, realmente você me instigou a procurar esse Ernie Pike aí, cara. Eu vou dar um jeito de procurar vias legais, tá, gente? Eu sou um rapaz que preza pelo serviço legal do artista, tá? Eu quero recomendar aqui pra vocês um quadrinho que eu li há um tempo atrás aí, mas como eu não participei ativamente, porém editei o nosso podcast do Zack Snyder, então se ele está excelente por minha causa, tá? Me elogie. Vicente, eu tinha falado até pra ti sobre aquele quadrinho do Tom King e do Andy Kubert do Superman, né? Para o Alto, se não me engano. É um desses quadrinhos stand-alone que o Tom King fez pro Superman. Não tem muito o que dizer sobre o quadrinho. O quadrinho é excelente. E tudo que você precisa saber, leitor, é que ele é um quadrinho anti-Zack Snyder. E é só isso que eu tenho a dizer. Encerramos aqui a minha participação.
Excelente encerramento. Tudo que seja terminar falando mal do Zack Snyder é a forma correta de fazer.
Isso. Se você gosta de Zack Snyder e acha que ele é o melhor diretor e que entende muito bem, esse é o quadrinho anti você, tá? Esse tem que se posicionar dessa forma quando vai ler. Então, galera, eu queria desejar a vocês uma excelente semana e um abraço.
Feito, pessoal. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima.